Miguel Francisco.
4:36 na Comercial, 4:36. Agora eu quero pedir a sua atenção, porque eu vou conversar com a empresária de Presidente Prudente, a senhora Ieda Maria Vilela, mãe que tem sofrido muito, porque perdeu uma filha de 23 anos, vítima de um acidente. Ela é a mãe da Alessandra Vilela Teixeira Lima, que foi vítima de um acidente fatal na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Dona Ieda,
boa tarde. Boa tarde, Miguel.
Em que trecho aconteceu esse acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros?
O trecho que aconteceu é numa alça de acesso, não é um trevo. Eu faço questão de frisar isso, porque todo mundo acredita que ali é um trevo, mas não é um trevo, é uma alça de acesso para uso unilateral da rodovia, sentido Parapuã-Marília, que dá acesso à cidade de Bastos e a Cri e à usina Califórnia.
Acidente geralmente é uma falha humana, uma falha do veículo, né? O que que aconteceu?
Ali teve dois tipos de falha, né? Uma falha da rodovia. Eu acho um absurdo as autoridades permitirem que numa rodovia onde trafega uma média de 5 mil veículos dia, isso é uma informação que foi me dada através do DR.
Quantos?
5 mil veículos por dia, e o DR acha pouco. E não é pouco, porque são muitos veículos, e eu acredito ainda que depois que começou o pagamento de pedágio na rodovia Raposo Tavares e também na Rondon, esse movimento aumentou muito. Então, ali tem um erro que eu acho que pode ser corrigido, porque aquela alça de acesso, ela é usada constantemente como fosse um trevo, porque não tem um trevo apropriado para fazer um retorno naquela rodovia. Então, existe uma falha da rodovia que vem sendo usada, uma alça de acesso, como se fosse um trevo, e é proibido ter trevo em curva. E ali pertence a uma curva, está dentro de uma curva. Então, não poderia estar sendo usado como curva. Aí não temos sinalização nenhuma que tenha entrada e saída de caminhões, não há pedido para que se reduza a velocidade, não há aviso que é um trevo, porque não é, mas tem sido usado. Então, existe essa falha da rodovia que poderia ter naquele local uma mureta de proteção central para que não houvessem cruzamentos indevidos naquela rodovia, porque ela é duplicada. São quatro pistas para ser cruzadas. E isso numa rodovia, numa velocidade que é permitida numa rodovia, questões de segundo, é impossível você conseguir evitar um acidente. E outra falha que houve do motorista do Treminhão. Primeiro, um Treminhão não poderia estar cruzando, tá trafegando naquela rodovia. Eles são três vagões, muito comprido. Ele, inclusive, levou uma multa por ser maior do que o permitido do que de trafegar naquela rodovia. Segundo, jamais poderia estar fazendo um cruzamento em plena curva. Então, houve dois tipos de falha que eu tenho certeza que poderia ter sido evitado se tivesse uma mureta de proteção central nessa rodovia.
Pelo que eu entendi, o motorista do caminhão, ele tentou encurtar caminho.
Talvez.
Virando... Talvez. No local inadequado. Primeiro, ele não poderia estar trafegando daquela rodovia.
Segundo Começa informações que eu tive e segundo os laudos que tem lá, a multa que foi levada, eu pesquisei essa multa na internet e ele levou uma multa por ter um tamanho maior do que o permitido para trafegar naquela rodovia. Né? Segundo, por lei de trânsito, é proibido fazer um cruzamento em plena curva. Ali é uma curva. Então, não poderia estar sendo feito esse cruzamento em quatro pistas, né, para cruzar essas rodovias, essa rodovia que é duplicada, numa curva. Pelo que eu conversei com o motorista, ele andava antes, trafegava por vicinais, pela vicinal de Bastos, não por essa rodovia, comandante João Ribeiro de Barros. Mas, segundo ele, foi fechado aquela vicinal para poder ser feito o projeto Melhor Caminho. A partir do momento que foi fechado aquela vicinal, eles passaram a utilizar a comandante João Ribeiro de Barros para ir até o seu destino, que seria a Usina Califórnia.
A senhora tem informação de outros acidentes nesse mesmo local?
Muitos, muitos acidentes. Eu peço para quem trafegue por aquela rodovia, primeiro que observe a quantidade de cruzes que tem naquele falso trevo, vamos dizer assim, tá? Porque a gente nunca pode chamar aquilo lá de trevo, porque não é. Não tem pista de desaceleração, não tem placa que é trevo, não tem placa avisando que é entrada e saída de caminhões, não tem um acostamento que permite a caber um carro sequer, muito menos uma carreta ou um treminhão, que foi o caso da minha filha. Eu tenho fotos dessa rodovia que comprovam que ela tem um precário acostamento.
Agora, após o acidente que tirou a vida da sua filha, a senhora, como empreendedora, como guerreira, a senhora está fazendo algo para que o Estado resolva essa situação?
Sim, porque eu tive informações também que ano passado, nesse trecho duplicado, que são 109 quilômetros, houveram 368 acidentes.
O quê?
Em 100 quilômetros, 368 acidentes. Outra coisa, 173 desses acidentes tiveram vítimas fatais.
Meu Deus.
Então, o índice é muito alto para 100 quilômetros de rodovia. Muito alto, 368 acidentes, dentre eles 173 com vítimas fatais. Mais um detalhe, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, só entra para a estatística de vítima fatal quem morre no acidente ou no trajeto até o hospital. Internou no hospital, veio a falecer logo depois, um dia depois, quantos dias depois, está fora desta estatística. E a gente sabe que muitas pessoas morrem depois de dar entrada no hospital. Então, levando em conta isso, nós podemos dizer que mais de 50% dos acidentes nessa rodovia acabam tendo vítimas fatais. No caso da minha filha, foi, infelizmente, mas é muito para mim, apenas ela estava no carro. Mas eu tenho conhecimento que, inclusive, agora em janeiro, foram 4 pessoas que faleceram num único acidente.
4 pessoas?
4 pessoas num único acidente. Depois da minha filha, já tiveram vários outros acidentes. Precisa acabar com isso.
A senhora está realizando uma campanha, colhendo assinaturas.
Isso.
Para mobilizar, para convencer o governador a resolver essa situação.
Sim, nós estamos trabalhando muito desde o falecimento da minha filha. Logo depois, quando eu pude ter a oportunidade de visualizar no Google como era essa rodovia, eu falei, eu não posso ter a omissão de deixar que outras pessoas venham a falecer e não fazer nada por isso. Eu não quero que nenhuma outra família tenha a perda, a dor da perda, como eu tive na minha filha, por irregularidades, tanto da fiscalização como da rodovia em si. Porque se acontece acidente direto nesse trecho ou em outros trechos tão críticos nessa rodovia como ele, a fiscalização deveria estar mais acentuada. Ali, nós tivemos reportagem na Record, reportagem na TV Bandeirantes, que mostraram a infinidade de irregularidades de caminhões, tratores, ônibus cruzando aquela rodovia. Em minutos você vê várias situações como se fosse um trevo normal. Não dá. E cadê o posto policial que está ali na frente? Em poucos quilômetros dali.
Quantas assinaturas, mais ou menos, a senhora já conseguiu?
Nós estamos trabalhando no site e também com assinatura online. E também na assinatura do papel. No papel, nós estamos finalizando 27 mil assinaturas. E No site nós já estamos com mais ou menos 3.300 assinaturas por aí.
Qual é o endereço do site?
www.projetoalessandravilela.com.br.
Para você que está acompanhando aí, pegar a caneta e anotar, eu vou pedir para que a dona Ieda, por favor, repita o site para que as pessoas que estão em casa possam estar anotando e que possam depois estar acessando e também participando da campanha.
www.projetoalessandravilela.com.br.
Eu recebi aqui um release da assessoria do deputado Ed Thomas, que o deputado está agendando com o secretário e depois com o governador para que a senhora possa entregar em mãos das autoridades do estado para que eles sintam a necessidade de resolver esse problema.
Então, eu agradeço muito essa colaboração do deputado, muito mesmo. Eu quero mostrar isso em mãos. Eu já dei uma entrada também, uma representação como promotor estadual de Bastos. Quando eu pude mostrar a ele a foto da rodovia e mostrando que medidas até relativamente simples, como a construção de uma mureta de proteção central, de fora a fora nessa rodovia, com, posteriormente, fazendo retorno e trevos em desnível, ou em lugar de visibilidade e segurança para quem trafega por lá, vai poder salvar muitas vidas. Não é uma obra tão complicada, porque ela já é uma rodovia duplicada. É apenas ajuste nessa rodovia e vai poder mudar o destino de milhares de vidas com o passar dos anos.
Lamento pelo acontecido, mas tenho que parabenizar pela sua iniciativa. O trabalho que a senhora está fazendo em cidadania é muito importante. Conte conosco aqui. Eu já tinha assinado, todos aqui na rádio já assinaram. E que a senhora continue assim, da dor, tirando força para trabalhar em prol de pessoas que poderão ser vítima, como a sua filha, que a senhora sequer conhece. Mas sim, a senhora sente a dor da perda da filha e está trilhando aí esse caminho no sentido de sensibilizar as autoridades estaduais para que resolvam esse problema.
E eu realmente espero que eles resolvam esse problema. Hoje já não sou mais eu, apenas uma mãe, mas são 30 mil pessoas que eu faço questão, expus no site toda a necessidade e o porquê desse projeto, para que todas as pessoas tenham consciência do que precisa ser mudado. Então, hoje, somos em 30 mil pessoas que entendem a necessidade da mudança nessa rodovia. Eu agradeço aos deputados que estão apoiando a nossa causa, agradeço à imprensa que tem dado muito apoio, agradeço a você pela essa oportunidade de estar aqui, para que a população tenha esse conhecimento e que também adote com a gente, esteja junto com a gente nessa missão de salvar as vidas alheias.
Uma boa tarde.
Boa tarde.
4h49.
Rádio Comercial, sempre na frente.